Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você? Ótima companhia aqui com o professor Fábio Miller. Ele veio de São Carlos para falar para você sobre a carreira na área de engenheiro de produção. Professor, nós temos aqui a Rádio USP 93,7, os ouvintes acompanhando. Temos também a Rádio USP Ribeirão 107,9 e a Rádio UEL FM, emissora pública da Universidade Estadual de Londrina. Hoje, como as pessoas estão querendo saber sobre engenheiro de produção, e você falou que essa carreira tem um link um pouquinho com administração de empresas, eu vou te fazer a pergunta: qual a diferença entre engenheiro de produção e administração de empresas?
A diferença está na formação técnica dos dois, né? A formação técnica do engenheiro é baseada em uma abordagem mais quantitativa, né? Então, nós temos, vamos dizer, ferramentas computacionais, matemáticas, enfim, conhecimento nessa área que nos habilita a dar uma... A racionalidade do engenheiro passa a ser diferente da racionalidade do administrador nesse ponto. Então, para pegar exemplos bem pontuais assim, quando o engenheiro vai abordar um problema numa empresa, ele jamais vai abordar o problema conversando com alguém sem que ele tenha pensado antes já em propor alguma solução. E essa solução nunca vai ser baseada no eu acho, porque ele já deve ter feito alguma avaliação que permite ele dar uma opinião mais balizada, no sentido que, olha, fiz uma avaliação de custos, verifiquei a viabilidade econômica desse projeto. Então, esse aspecto, vamos dizer, da formação na área de exatas, permite que ele tenha assim, um posicionamento mais pontual em relação aos problemas, mas ao mesmo tempo mais preciso.
Você sabe que outro dia um colega seu, nosso colega da universidade de alto nível, professor Vahan Agopian, esteve aqui com a gente e ele falou isso que você falou. O engenheiro, ele é engenheiro civil, né? Engenheiro, ele tem, assim, uma vontade de solucionar, ele é o solucionador de problemas, né? E você estava me falando que você teve um tempo trabalhando com ele. Como é que foi essa experiência?
Então, eu tive a felicidade de trabalhar com o professor Vahan quando ele foi pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Eu fui assessor dele de gabinete, assessor administrativo dele de gabinete. Trabalhei com ele 3 anos na pró-reitoria, né? Então, foi uma experiência muito boa, porque a visão que a gente tem da USP quando está dentro de uma pró-reitoria se amplia muito, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer várias USPs dentro da USP, né? Eu acho que isso é uma riqueza que poucas universidades permitem a gente vivenciar, né?
Quando a gente fala em USP, é um mundo, né, professor?
Pois é.
Queria que você falasse para o nosso ouvinte, os pais, estudantes que também sonham em entrar na Universidade de São Paulo, qual é a estrutura que a universidade dá para o estudante de engenharia de produção? Laboratórios, bibliotecas, o que ele vai encontrar neste universo?
Eu acho uma questão importante que eu vejo muitas vezes, né, é que as pessoas têm medo de prestar vestibular na USP. E eu acho que isso não se justifica, porque o vestibular na USP dá uma chance igual, exatamente igual para todos, né? O aspecto meritocrático dentro da USP é muito forte nesse sentido, né? Existem outras formas de ingresso hoje na USP, através de cotas e tal, né, que a gente está experimentando. Mas eu diria o seguinte: a pessoa que vier fazer um curso conosco, com certeza vai encontrar uma infraestrutura adequada para fazer esse curso, né? Particularmente os cursos de engenharia de produção, tanto da Escola de Engenharia de São Carlos quanto da Escola Politécnica, estão entre os melhores cursos de engenharia de produção do Brasil. Temos laboratórios adequados. Lá em São Carlos nós temos o Núcleo de Manufatura Avançada, que se destaca no cenário nacional aí, em termos de pesquisa, de fazer esse intercâmbio entre universidade e empresa, né? Também eu acho que a própria engenharia de produção, até por uma característica de formação dos professores, acaba sempre buscando inovações em termos educacionais, né? Então, recentemente, o nosso curso de graduação lá da Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de São Carlos passou por uma reestruturação. A gente está trabalhando com um conceito a partir do quarto ano ali de um projeto integrado. Então, a ideia é que não vão existir mais disciplinas segmentadas, mas vários professores vão atuar em blocos de disciplinas, orientando o aluno em projetos específicos, né? E a gente está agora verificando a possibilidade de adequar os espaços de sala de aula para dar conta de viabilizar esse tipo de projeto, né? Então, e uma abordagem muito de... A gente chama de PBL, né? Uma abordagem baseada em solução de problemas.
Professor, engenharia é uma coisa que também tem muita ligação com tecnologia, né? Você precisa ficar o tempo todo estudando, se aperfeiçoando, se desenvolvendo e se atualizando, não?
Eu acho que essa questão de tecnologia hoje é determinante na maneira como até como as pessoas se relacionam no ambiente de trabalho, né? Então, nesse sentido, não tem como a gente não continuar ao longo de toda a nossa vida profissional se aperfeiçoando, né? Meu pai, quando estudou engenharia, estudou com régua de cálculo. Eu, quando estudei engenharia, eu programava com Pascal, né? Mas hoje o aluno que estuda engenharia, né, ele tem um ferramental, ele tem o Google, tem internet, tem programação orientada a objetos. Quer dizer, o mundo tem mudado constantemente e numa velocidade muito grande, né? Então a gente precisa realmente, minimamente, tentar acompanhar essa evolução aí, né?
Professor, você falou do seu pai. Teve influência para você também se tornar engenheiro?
Ah, sempre tem influência, né?
Como é que era
meu
a sua...
Meu pai foi professor também da Escola de Engenharia de São Carlos. Ele foi um dos professores que fundou o curso de Engenharia Elétrica lá na Escola de Engenharia de São Carlos. Um dos fundadores do departamento também.
Quem é o professor?
É Délio Pereira Guerrini, né? Ele, ao longo aí da carreira dele, publicou 4 livros sobre o assunto, né? Ele era professor de instalações elétricas, máquinas elétricas e iluminação, né? Iluminotécnica. Então, assim, eu sempre vi o meu pai como uma pessoa curiosa também, interessada em aprender coisas novas, bicho carpinteiro, né? Meu pai gostou de mexer com eletrônica, montar, desmontar coisas, né? Em casa a gente nunca precisou mandar nada consertar fora de casa, porque ele dava um jeito de consertar desde o carro até o rádio que queimava, né? Coisa do tipo.
Você já teve algum equipamento que você gostasse muito quando você viu estava desmontado pelo seu pai?
Só quando quebrava, né?
Porque tem gente que faz umas experiências, né?
Não, meu pai ele fez um curso de eletrônica quando ele era adolescente, porque ele desregulou o rádio do meu avô, né? Ele pegou todos os trimmers do rádio do meu avô e apertou todos os parafusos. Daí meu avô, ao invés de mandar arrumar o rádio, falou: não, você vai fazer um curso e vai aprender a arrumar esse rádio aqui. E a partir daí ele fez um curso, era um curso que vinha dos Estados Unidos, aquelas apostilados dos Estados Unidos e tal, né? E acabou adquirindo gosto por eletrônica. Quando ele chegou em São Carlos para estudar, não existia o curso de engenharia elétrica nem de eletrônica. Então, ele fez o curso de engenharia mecânica. Mas depois foi contratado pelo professor Morenci Aroca para ajudá-lo a montar o curso de engenharia elétrica e constituir, então, assim, aquela vocação dele lá de adolescência, de infância, acabou levando ele para essa área.
Professor, a gente fala de solucionar problemas, né? Mas o engenheiro de produção, ele depende sempre de outros profissionais para resolver os problemas? Ou como seria?
Olha, eu acho que todo engenheiro depende de todos os profissionais para solucionar problemas. Para você ter uma ideia, por exemplo, dentro de uma empresa industrial, a área de planejamento e controle de produção, só para pegar uma área específica, né? Ela depende de informações do pessoal da área de marketing, porque precisa ter um plano de vendas, né, de previsão de vendas ali para conseguir fazer o planejamento dos recursos necessários. Depende da área de qualidade, né, para fazer justamente o controle de peças, né, de fabricação, né. Depende da área de engenharia do produto, para definir as características do produto, o projeto do produto, né? Da engenharia de processo. Então, assim, não tem como um engenheiro de produção, e particularmente dentro de uma empresa, se ele trabalha numa determinada área, se isolar e achar que ele vai conseguir resolver tudo, né? A gente vê que as grandes soluções de engenharia sempre tiveram uma equipe multidisciplinar de profissionais trabalhando, né? Eu comparo, como engenheiro civil, eu vejo muito isso em prédios, né? Quando um prédio ele é unicamente projetado por um engenheiro civil, esteticamente ele é um horror, né? Agora, eu estive visitando hoje a Brasiliana aqui, aqui no campus Butantã, e a gente vê como o encontro da engenharia com a arquitetura é uma coisa que pode fazer coisas maravilhosas, né? Então, eu acho que é isso, né? O engenheiro hoje ele tem que aprender, né, cada vez mais a se relacionar com outros profissionais, constituir essas equipes multidisciplinares para realmente conseguir resultados bons no que ele está fazendo.
Professor, como um engenheiro pode trabalhar e fluir na sua equipe? Os seus alunos chegam lá, vão estudar engenharia de produção. O momento onde as disciplinas se cruzam de outras áreas, de outros profissionais. Qual é a dificuldade do jovem para trabalhar em equipe e ser esse engenheiro eficiente de produção?
Essa questão do trabalho de equipe aí é sempre uma coisa que a gente, como professor, discute no cafezinho com os outros professores, né? Porque desde o primeiro dia que a gente assume uma turma nova, a gente está preocupado em fomentar essa ideia de trabalho em equipe. Evidentemente, existe o problema do trabalho de equipe que eles já sabem desde antes de estudar Adam Smith, eles já sabem no princípio da divisão do trabalho, né? Então, assim, olha, dessa vez você faz o trabalho, amanhã eu faço, e assim eles vão se revezando, né? Mas, evidentemente, trabalhar em equipe não tem nada a ver com isso, né? Trabalhar em equipe tem a ver com a coordenação entre as competências que cada um tem para desenvolver aquele trabalho, né? E como é que você pode tirar o melhor da combinação dessas competências aí. Então, aí uma coisa que eu acho que é importante também é desenvolver o aspecto da liderança dentro da equipe, né? Então, identificar quem pode exercer esse papel de líder, quem pode exercer o papel de disseminador de informações dentro da equipe, né? Então, são diversos papéis que a gente tem que analisar para realmente constituir uma equipe, né? Porque senão realmente fica só um grupo que vai ficar fazendo essa divisão do trabalho, essa mera divisão do trabalho aí, que não vai agregar nada para eles, né?
Não, e assim, essa vez é você, amanhã é você, depois é você. Vira uma coxa de retalhos, né? Quer dizer,
não,
um
às vezes eu sempre faço essa colocação. Quando eu percebo que isso está acontecendo, porque acontece o tempo todo, né? Mas quando eu percebo que isso está acontecendo, eu falo para eles, olha, a intenção nossa é a gente vir para cá para aprender ou vir para cá para se livrar do problema, né? Então, se for para aprender, nós temos que fazer um pacto aqui no primeiro dia de aula, né? Porque quando eu preparei a disciplina, eu não preparei a disciplina para me livrar do problema de dar a disciplina, né? Então, vamos aproveitar esse tempo aqui realmente para aprender, né? E cada vez mais a gente vê que aproveitar o tempo em sala de aula é aproveitar para desenvolver essas tarefas em grupo com a coordenação do professor, porque isso mostra para o aluno que se ele aproveitar bem o tempo dele, vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida.
Maravilha. Professor, o que nós vamos ouvir agora?
Bom, seguindo aqui na minha lista aqui de músicas do Antônio Carlos Jobim, Mojave. E foi uma música que ele fez dentro de um trem atravessando o deserto de Mojave, nos Estados Unidos. Thank you.
Pois é, acompanhando hoje o programa Abrace uma Carreira de Engenheiro de Produção. Nosso convidado é o professor Miller Guerrini, professor da Escola de Engenharia de São Carlos. A gente já volta.